Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos a 2 Crônicas 34 e 29. 2 Crônicas 24 a 39. Não, 2 Crônicas 34, de 29 em diante. 2 Crônicas 34. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Vamos parar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos a ouvirmos esta palavra. Sejamos edificados e que Tu sejas louvado em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título desta pregação é Compartilhe de tudo da palavra de Deus. A lição é falar, compartilhar. O que você encontrar na palavra de Deus? Bênçãos, promessas, ameaças, o que vier do que você vê na palavra de Deus, compartilhe com os outros. E vamos ver outras lições complementares ao longo. Uma pequena recapitulação: o rei Josias, um grande reformador de Judá e de Israel, reinou 3 décadas, mais um ano, 31 anos. De 640 a 609 a.C. O último rei de Judá que fez o que era reto, já reinou no final do período, até há poucos anos antes da queda total do reino do Reino do Sul para a Babilônia, reinada ou dirigida por Nabucodonosor. No primeiro passo da reforma espiritual de Josias, ele destruiu as imagens, os fortes ídolos, tudo que atrapalhava o povo de adorar a Deus. No segundo passo, ele mandou reformar fisicamente o templo, dando condições para o povo adorar corretamente. Pregamos aqui que Deus providenciou para que o livro da lei fosse encontrado. Josias ouviu o livro da lei, se humilhou diante de Deus, rasgou as suas vestes e mandou uma comissão consultar a Deus, para saber como é que Deus se encontrava com a atitude de Deus frente àquela desobediência óbvia de Judá quanto ao que estava, com relação ao que estava na lei. Através da profetisa Ulda, Deus manda dizer que iria sim castigar o povo que estava irado contra o que haviam feito contra Israel, mas Josias seria poupado de ver o cumprimento da ira de Deus sobre o povo. Então, versículos 29 a 30, conforme nós já lemos, Josias conclama um grande encontro em Jerusalém, mais precisamente no templo. Anciãos, sacerdotes, levitas, pessoas importantes, gente não importante, todos estavam convocados ali. O próprio rei leu as palavras da lei diante do povo. Observem aqui que diz, no meio do versículo 30, desde o menor até o maior. O rei não chamou apenas os pequenos, os pobres, os desprivilegiados, para ouvirem a palavra de Deus, mas também os ricos, os poderosos, os nobres, chamou todos. Infelizmente, não é muito raro se ouvir falar de que pastores de igrejas mais abastadas, de elite, em cidades, que ao longo do tempo eles vão ficando intimidados de pregar para os ricos da congregação, se contribuem com dízimos poupudos e dão ofertas generosas e automaticamente vão se tornando mais, há uma tendência de se tornarem mais influentes na igreja, e aquilo vai intimidando o pastor de pregar o que é preciso, ainda mais certos pontos contra riqueza ou coisas que podem chatear ou entristecer ou irritar pessoas assim. Característica básica de uma igreja séria é que ela aplica para todos a pregação que vem do púlpito. Prega a palavra de Deus para todos que encontram presentes, não somente no púlpito, mas digo através também de outros pastores e de líderes e professores, mas é uma característica de uma boa igreja pregar todo o conselho de Deus, pregar tudo que a palavra de Deus diz e condenar o pecado, e quem quiser absorver para si e colocar sobre si a necessidade de chamar para si próprio aquele problema, resolver mudar, tudo bem. Os que se chatearem, os que revoltarem, fiquem à vontade. Mas a palavra de Deus ensina isto, e vai ser pregado assim, e vai ser ensinado assim. Josias agiu assim, chamou todo mundo, não colocou à parte os nobres ou os influentes para não se chatearem e talvez desestabilizarem o seu reino, não sei. Mas ele não somente agiu desta forma, mas ele fez questão de repassar para o povo tudo que ele próprio tinha ouvido da mão do escrivão Safã, que provocou inclusive aquela reação fortíssima dele próprio rei, que rasgou as suas vestes e ficou muito contrito, muito conduído em notar que a palavra de Deus ensinava princípios dos quais o povo andava tão longe. Mas ele entendeu, aprendeu e fez questão de repassar para o povo tudo o que ele tinha ouvido. E ao fazer isto, eu vejo aqui mais do que um rei, mas um pastor. Josias, neste ponto, agiu como um autêntico pastor. O que é um pastor? Senão aquele cuja principal responsabilidade é aprender a palavra de Deus e repassar para o povo da igreja que ele pastoreia. Para mim, essa é a definição da essência do trabalho pastoral. A maneira mais forte, mais nobre e mais efetiva do pastor cuidar das ovelhas de Cristo, alimentando-as com a pura palavra de Deus, de uma maneira clara, de uma maneira atual para a vida de cada ovelha de Cristo confiada ao seu rebanho. Mas não precisa ser um pastor para repassar o que aprendeu na Bíblia. Eu comparei Josias a um pastor porque ele fez com o povo todo que estava sob a sua responsabilidade, no caso de rei, mesmo aqui fazendo uma tarefa mais pastoral do que mesmo real. Isso eu apliquei para um pastor que tem sob a sua responsabilidade um rebanho de Cristo. Mas para pegarmos esta lição de repassar o que temos aprendido da palavra de Deus, não é absolutamente necessário se ser um pastor. Claro. Se não vai ser para uma igreja inteira, por que não para uma pessoa inteira? Por que não para duas pessoas? Por que não para um grupo de pessoas? Se os astros do céu não aguentam ver a glória de Deus ficando calados, e se o firmamento se sente obrigado a anunciar as obras das mãos dele, Deus, como você vai suportar ver a glória de Deus, não apenas nos céus, na natureza ao nosso redor, mas ver a glória de Deus na palavra que você está estudando, e você no seu coração está aprendendo e apreendendo aquela palavra? Como é que você vai aguentar? Não é para aguentar, de vontade, de passar adiante, de espalhar, de compartilhar, de repassar para os outros, para quem quer que seja. O crente devia ser alguém que não conseguiria se controlar para falar alguma coisa para as pessoas ao redor. Muito dificilmente alguém conseguiria ser sorteado numa loteria ou ganhar um prêmio enorme ou coisa desse tipo e ficar calado. Ele vai dizer, nem que seja para o companheiro de ônibus aqui. Só que se ele ganhou na loteria, já não vai mais andar de ônibus, mas é outra história. Mas ele não aguenta ficar sem compartilhar com quem está ao lado ou recebeu um resultado de um exame que ele nunca esperava, mas foi espetacular, tudo era engano, foi engano do laboratório, não deu, maligno, não. Aí ele vai passar para aquele que está na frente dele. Deveria ser essa mais ou menos a atitude de alguém que aprende da glória de Deus e diz, eu não aguento ficar com isso para mim, eu tenho que passar para frente. Fale, irmão. Compartilhe, irmã. Tudo que você puder da palavra de Deus. Os ensinos, as promessas, as ameaças, tudo. As ameaças também. Cuidado, amigo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Não, mas ela diz isso. E fala. Ah, mas ela não liga muito, não está muito interessada. Dentro de certos limites, fale a si mesmo. Passou de um certo ponto em que você fala mais de uma vez, duas, três, a pessoa se incomoda mesmo e reclama, pare. Mas, antes de chegar a esse ponto, fale. Fale. Ainda mais se a pessoa aceita ouvir, mesmo que não reaja na hora favoravelmente, mas ela aceita ouvir, fale. Até que ela reclame. Ou até que ela mostre de maneira muito clara e muito visível que está incomodada. Mas antes de chegar a esse ponto, fale e espalhe. Ivana hoje estava muito satisfeita aqui hoje pela manhã, porque encontrou uma pessoa que trabalhara com ela há alguns anos, cuidando da Ana, da Aninha, e para quem a Ivana tinha falado a palavra de Deus anos atrás. Nunca houve a menor reação, nem positiva, nem mesmo negativa, e ela falou, mas não passou daí. Ontem, ela recebe um telefonema dessa senhora, dizendo espontaneamente que queria vir ao culto hoje, e veio com dois filhinhos. Anos depois. Você nunca sabe o efeito que o compartilhamento que você vai fazer para alguém de algo que você aprendeu de Deus, estou falando até aqui da palavra de Deus, mas vamos colocar desta forma, que você aprendeu da pessoa de Deus, porque na realidade a palavra de Deus ensina da pessoa. O nosso alvo não é aprender a palavra de Deus, nem é aprender da palavra de Deus, é aprender de Deus. É conhecer a Deus. A palavra dele é uma forma, é uma maneira, é um meio através do qual você chega neste ponto. Mas você nunca sabe o efeito. Fale mais de Deus e passe isso para frente. Josias fez isso com o povo. Mas ele não ficou apenas em ler a palavra de Deus. Eu quero agora versículos 31 e 32. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias fez aliança com o Senhor Jeová, no sentido de que, dali em diante, o povo se comprometeria a seguir a ele, Deus, obedecer de coração aos mandamentos, testemunhos, estatutos, tudo o que a lei prescrevia. O povo concordou, anuiu e fez aliança com Deus. Alguém poderia querer fazer a pergunta, mas pastor, essa aliança não era a mesma que Moisés fizera 800 anos antes, mais ou menos? É. E não estava em pleno vigor? Estava. Para que fazer novamente? Ela estava em vigor, mas não estava sendo seguida pelos judeus há muito tempo. Dependendo do rei que estava no poder, ele fazia o povo chegar um pouco mais perto da lei, mas aí vinha um outro rei que levava para muito distante, como nós vimos aqui já nas pregações anteriores, a necessidade de Josias fazer, ainda vamos ver hoje um pouco, essa grande reforma espiritual. E aquela geração de Josias não era exceção. Estava muito longe dos padrões divinos. E resolveu, então, o povo se aproximar. O que eles fizeram, então, na realidade, foi ratificar ou confirmar a aliança que o povo, na época de Moisés, 800 anos antes, havia feito. Obviamente foi uma boa atitude que Josias tomou e fez o povo tomar também. Alguém que se reconhece pecador, se arrepende das suas próprias ofensas que tem feito diante de Deus e crê em Cristo com fé, tornando-se agora uma nova criatura, ele fica debaixo da chamada nova aliança, com base no sangue que foi derramado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, um sangue de alguém que não tinha pecado e por isso tinha poder para salvar todas as almas do mundo que viessem de uma por uma diante de Deus arrependidas e confessando-se necessitadas de Cristo. Então, o sangue de Cristo tem poder para salvar todos. Infelizmente, a maioria não chega a este ponto de reconhecer a necessidade de salvação, então não vai ser beneficiada com a morte de Cristo. Mas, quando se converte, o pecador arrependido entra nessa aliança com Deus, uma aliança irreversível, feita em pleno exercício da fé. Faz parte dessa aliança Deus tornar aquele novo salvo em filho dele, Deus. Não mais uma criatura como era, mas agora filho de Deus para sempre. Porque Deus é fiel e vai cumprir isso da parte dele. Mas, infelizmente, aquela pessoa não é fiel como Deus. Nós não somos fiéis como Deus é. E às vezes, nas suas falhas, nos seus pecados, aquela nova criatura em Cristo termina se afastando da aliança que fez com Deus, através do Salvador. Sempre que for o caso, não deixe de renovar esta aliança diante de Deus. Não estou falando aqui, absolutamente, em aceitar Cristo novamente, porque isso não existe, não pode existir. Alguém só pode aceitar Cristo uma vez na vida, porque se foi uma aceitação real, transformou-se em filho de Deus, e ninguém pode deixar de ser filho de Deus, é impossível. Agora, falar então em aceitar Cristo novamente, em se converter de novo, não é o caso, seria contra as Escrituras. Mas renovar o compromisso de seguir a Cristo, de servi-lo, sim, tem pleno sentido em se falar nisto. A aliança que Deus fez com Moisés, ou com o povo através de Moisés, estava firme, mas o povo foi muito longe, renovou com Deus e Deus aceitou. A aliança que você fez com Cristo está firme, especialmente da parte dele, que vai lhe salvar, ou já lhe salvou e vai consumar essa salvação, levando para a glória dele. Mas você pode falhar no sentido de se afastar do compromisso, do serviço, do coração. Então, renove uma vez, duas vezes, quantas vezes forem necessárias, esse compromisso que você uma vez fez com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Cada um sabe a sua própria situação, cada um conhece o seu próprio coração. Mas se é o seu caso, irmão ou irmã, faça isto hoje. Renove esta aliança que você fez com Cristo no dia da sua conversão. Renove diante dele. Versículo 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Aqui uma espécie de um resumo panorâmico quanto a Josias com relação a esse assunto aqui da sua reforma, em que tirou as abominações idólatras, obrigou o povo a servir a Deus, e enquanto viveu, o povo não se desviou. Um resumo. Antes de falar na Páscoa que Josias celebrou. À primeira vista, parece que essa referência à destruição das abominações é uma repetição dos versículos 3 a 7 deste capítulo, que nós já pregamos, inclusive. Mas aquilo tinha sido 6 anos antes, quando Josias tinha 20 anos. Agora ele tinha 26 anos de idade. Ou seja, tudo indica que essa primeira parte do versículo 33 se refere a um aprofundamento da limpeza espiritual que Josias fez. Eu quero ir agora para a passagem paralela em 2 Reis, capítulo 23, que trata do mesmo assunto, apesar de jogar luz em outros ângulos, 2 Reis, capítulo 23. As providências de Josias aqui foram descritas com muitos detalhes e colocadas após essa renovação da aliança que Josias fez com o povo em Jerusalém, no templo. Então, se está cronologicamente em ordem, que parece que está, mostra que ele fez aqui, o que nós vamos ler em alguns versículos, depois de ter feito 6 anos antes já algo disto, como se tivesse repetido ou aprofundado mais. Eu vou ler só 4 versículos. Vale a pena ler para vocês verem a que ponto chegou Israel. 2 Reis 23, versículos 4 e 5. Então, o rei ordenou ao sumo sacerdote e o quis e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, tirassem do templo e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedrom e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Vamos para o versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Versículo 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Irmãos, esses versículos mostram a que ponto chegou a idolatria associada com a imoralidade, com a ousadia, com o atrevimento daquele povo. Postes, ídolos e prostituição dentro do templo. Não é que fizeram templos idólatras para ali fazerem as suas abominações, mas isso também, mas dentro do próprio templo em Jerusalém. Era o máximo de afronta que alguém podia imaginar fazer ao Deus de Israel, eles haviam feito. Adoração ao sol, à lua, e quantas coisas eles já tinham na própria palavra de Deus revelada até aquele tempo, que Deus criou tudo em Gênesis, está lá escrito. Basta ler o primeiro capítulo de Gênesis, que entendemos que Moisés escreveu, para ver que Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou tudo que existe, estavam lá o povo escolhido por Deus para ser o meio, a ponte entre todo o mundo habitado para chegar até Deus. Os judeus deveriam ser essa ponte, estavam eles próprios adorando o sol, a lua, como pagãos, que não tinham revelação nenhuma. E abominação das abominações, oferecendo os filhos queimados, queimando os filhos para Moloque, esse Deus pagão aqui. Alguém me falou algo que ainda vou examinar ao longo do tempo. Uma observação, acho que pessoal, deste alguém, que não há um povo sobrevivente hoje dos povos que sacrificaram pessoas a deuses pagãos. Deus destruiu todos os povos, inclusive incas, maias. Não chequei essa informação, estou passando para vocês com uma curiosidade, os mais curiosos até podem pesquisar isso aí, mas essa pessoa já me repetiu isso algumas vezes. Examine dos povos que sacrificaram vidas humanas a deuses. Deus não deixou um para contar nem a história. Eliminou, destruiu todos. Obviamente Israel seria, nesse caso de se verificar essa teoria, seria uma exceção, porque Israel é exceção, de fato, como o povo que Deus escolheu, como já falei, para servir de ponte, ou daquele povo ideal, para refletir a glória dele nesta terra. E ele está restituindo Israel para a terra prometida, E Cristo vai voltar e vai reinar em Israel para mostrar como deveria ter sido o comportamento, a atitude dos judeus desde o começo. Então Deus como que se mantendo ali Israel de uma maneira receptiva, mas o quanto irritou a Deus tudo isso. Agora, é interessante observar que eles não chegaram e instituíram prostituição dentro do templo e começaram a queimar seus filhos a Moloque, no Vale de Hinom. Não fizeram isso de um dia para o outro. Não. Foi um afastamento gradual. Mal percebendo de uma geração para outra o tamanho que já estava o desvio das coisas de Deus. E não pense, irmão, que o fato de você ser salvo em Cristo, que isso garante por si só que você não pode se afastar muito, muitíssimo de Deus. O pecado é muito traiçoeiro e pode lhe levar para uma distância tremenda da comunhão com Deus. E muitas vezes, aos poucos, faz parte da estratégia do inimigo de Deus e dos que são salvos. O diabo faz parte da estratégia de levar de maneira gradual, mal percebendo o quanto você já está longe de Deus. Quando se dá contas, olha para os lados e vê penumbra, tudo tenebroso, e agora você se sente só, angustiosamente só. Você pecou. Você adicionou pecado sobre pecado. Você está longe de Deus. Você entristeceu o Espírito Santo que habita em você. Seu coração está cheio de um vazio terrível. E você quer Deus. Chega ao ponto de desejar Deus. O que fazer? Os últimos versículos aqui. O último versículo descreve a ação purificadora de Josias no versículo 20. Estou em 2 Reis 23, agora no versículo 20. E matou todos os sacerdotes dos altos. Falando de Josias ainda. Matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares. E queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Dando um resumo. Ele destruiu muitas coisas, já falamos sobre isto. Não há uma outra solução para quem quer voltar para Deus. Não há outra solução. Não há. Destruir o pecado. Ou pecados que me levaram para longe de Deus. Identificá-los de maneira clara. É interessante como tanto o segundo Reis como o segundo Crônicas falam dos pecados, e aqui com mais detalhes. Lá no templo tinha isso, aquilo, e para os deuses tais e tais, e os filhos ao deus tal, no caso Moloque, e tudo escrito direitinho. Ele fez exatamente isso, porque havia aquilo. Tudo detalhadamente, como que identificando. Ninguém acerta o inimigo sem mirar. Ninguém sai numa guerra atirando a esmo, gastando munição e se expondo a ele ser atingido. Muito pelo contrário, se identifica o inimigo, se coloca uma mira sobre ele. E as tecnologias aí capricham cada vez mais em fazerem miras que não permitam errar. Que colocam em cima, agora com raio laser, uma margem de erro mínima para poder mirar bem na testa. E não deixar com vida o inimigo. E assim que Josias fez, porque o máximo que Josias pode fazer de destrutivo com relação ao mal, ao paganismo que lá estava, ele fez. Não poderia ter sido mais forte, violento, radical do que Josias fez. Não esqueça disto. Para você voltar para mais perto de Deus, seja duríssimo contra o pecado que lhe levou para longe dele. Foi o pecado que ele levou para longe de Deus. Versículo 33, voltando. Agora voltando para 2 Crônicas. E 34. a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou, Josias, os obrigou a que servissem ao Senhor. Essa parte pode parecer um pouco estranha, talvez até de mau gosto de Josias. Mas obrigar o povo a adorar a Deus, e Josias aqui deu um fora grande. Ele não sabia que adoração é algo que vem do coração. Ninguém se obriga a adorar outra força. Não adianta uma adoração forçada. Mas não é tão simples assim o raciocínio, não. Nós pensarmos um pouco melhor. Josias era rei sobre um povo imaturo, irresponsável, completamente irresponsável em termos espirituais. Um povo altamente influenciável para o que não prestava. Uma pressão forte de Josias traria muito mais benefício do que malefício, pensando bem. Suponhamos um judeu ali, servindo a Deus, lá no templo, oferecendo sacrifícios, forçado. Josias mandou, ele é o rei mesmo, então tem que ir, porque ele vai apertar. Então, lá vai o judeu adorar no templo e oferecer seus sacrifícios, e cumprir todos aqueles pré-requisitos da lei. Nós poderíamos tirar pelo menos três consequências positivas. Primeiro, ele podia vir se influenciar com a palavra de Deus que ele ouvia durante as reuniões públicas e ver a necessidade daqueles sacrifícios diante de Deus. Ele podia aprender no próprio desenvolver da sua adoração, meio entre aspas aí, essa palavra adoração, para aquele judeu, meio forçada, mas ele podia aprender e, de fato, vir se converter como consequência e passar a adorar a Deus de maneira sincera. Segunda, poderia servir de exemplo positivo, influenciar outros a servirem a Deus também, que estivessem observando. E, pior das hipóteses, ele não estaria fazendo sacrifícios aos ídolos lá nos altos e praticando aquela imoralidade característica da adoração pagã da época, o que seria um péssimo exemplo para os outros e muito pior para ele próprio. Quase como algo que segurava ali, retendo algo de muito ruim que poderia acontecer, e aquela adoração a que Josias forçou seria uma maneira de reter ou conter de alguma forma. Eu não estou aqui absolutamente fazendo, nem poderia fazer, uma defesa de adoração a Deus externa e forçada. Realmente é algo muito, muito precário. Mas, dependendo do caso e em certas situações, certa pressão pode ser benéfica. E é benéfica, algumas vezes. Um filho criança. Aquele povo ali de Josias era pior do que criança, como já falei. Um povo imaturo, infantil, irresponsável e influenciável. Crianças. Quem é pai sabe. E quem não é e vai ser um dia vai saber, não tem jeito. A dificuldade do limite que pressiona os filhinhos a irem para os cultos. Essa é difícil. Eu estou atrás de uma fórmula que ainda não consegui encontrar. Uma fórmula clara, simples, bem facinha. Não tem. É difícil. Ainda mais os pais crentes que têm ou tiveram filhos, crianças. A dificuldade é muito grande. Obriga. Não obriga. Dá uma surra logo. Deixa solto, vai se quiser. Não, assim também não. Mas onde é que está o limite? Uma pressão. Ah, pressão. Como Josias, que apertou ali, usando a autoridade dele como rei. Vão adorar a Deus. Seus irresponsáveis, seus imaturos, seus incrédulos, seus idólatras, seus imorais, vão adorar a Deus. Uma pressão meia forte, que é de um rei também naquela época. Mas vejam como não é tão desproposital o que Josias fez, não. Porque pais hoje fazem isto. Uns mais e outros menos, eu não vou entrar em detalhes. Mas a pressão é benéfica e tem que haver. Cada um sabe o jeito, a forma, a maneira, a força dessa pressão ali na rosca, mas uma pressãozinha ou pressãozona deve ter. Um crente fraco, imaturo, instável, é benéfico ele ser um pouco pressionado por um irmão mais maduro, por um irmão mais espiritual, e apertá-lo um pouco. Faça isto. Ah, mas eu não tenho vontade. Faça sem vontade. Ah, mas eu estou sem aguentar ler a Bíblia e não tenho gosto e o trabalho de Deus e tal. Faça. Vá por aqui. Mas se obrigue a fazer assim. E há uma certa pressão, como que empurrando quem está parado e tem que empurrar. E não se empurra ninguém sem pressão, sem força, sem atrito. Vai, vamos, vamos, vamos. Foi o que Josias fez, ele empurrou o povo no colo de Deus. E às vezes é bom fazer isto. Até mesmo crentes estáveis e crentes normalmente fortes na fé, mas quando estão enfrentando problemas e ainda têm dentro de si uma capacidade de autocrítica intacta, eles próprios, muitas vezes, eles impõem a si mesmos certas pressões para irem no rumo de Deus, mesmo sem muita vontade, mesmo se forçando um pouco, sabendo que isso vai ser bom, isso vai ajudar. Então fica aí, já estou encerrando, fica aí o exemplo de Josias, nesse aspecto aí, de empurrar o povo no rumo de Deus. Eu não sei o quanto ele apertou lá, se ele mandou bater em gente, se ele mandou prender, eu não sei até que ponto Josias apertou. E aquele povo naquela época era duro. Eu não sei, deixemos Josias para lá, na aplicação exata. Agora, como é que você vai aplicar, eu não sei. Mas fique com o seguinte no seu coração, empurre alguém para cima ou para os braços de Deus. Empurre. É um trabalho muito benéfico, inesquecível, que você pode fazer alguém, e muito rico. Empurre irmãos que precisam para mais perto de Deus. Force-os um pouco, ou muito, não os violentando, não forçando exageradamente, mas peça sabedoria a Deus. Obviamente, o irmão vai precisar de uma pressão maior do que o outro, ele é mais sensível, como os filhos são assim, mas Deus haverá de lhe dar, se você quiser, e pedir sabedoria, mas pense nisto. Resultado das providências de Josias, final do versículo 33, enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus e seus pais. Talvez não haja um elogio maior a um líder que trabalha nas coisas de Deus do que este. Que resumo biográfico de Josias. Enquanto ele viveu, ele segurou o povo espiritualmente. Se ele não fez de Judá um povo altamente espiritual, com pessoas altamente prometidas a Deus, que não dependeria, obviamente, dele fazer isso de fato, mas o que estava ao alcance humano daquele rei, ou daquele servo de Deus fazer, e se ele era também, ele fez e ele segurou. Se não espiritualmente, apesar de que eu usaria essa palavra para ele também, mas religiosamente, pelo menos. Ou o misto dos dois. Religiosamente e espiritualmente, ele segurou o povo enquanto ele viveu. É comum que uma igreja que se vê sem pastor, busque pastores para convidar. Escolher para ser o pastor. Obviamente tem um currículo do pastor, ou o pastor vem fazer conferências, é típico isso, e ele é sabatinado, é entrevistado pela diretoria da igreja, ou pela igreja inteira e tal e tal. A principal informação sobre um pastor não deveria ser a idade dele, a escolaridade dele, a formação acadêmica dele, particularidade da sua personalidade, mesmo sua família. Por mais importante que cada item deste seja, e é, mas o principal seria perguntar nas igrejas que ele pastoreou. Enquanto lá esteve, ele manteve o povo que estava debaixo da responsabilidade dele nos caminhos de Deus. Enquanto até aqui, enquanto ele está tendo vida, que é como diz com relação a Jó, diz, enquanto ele viveu, ele segurou o povo nos caminhos de Deus. E este homem aqui está fazendo isso até hoje. Vamos ver as igrejas que ele pastoreou, muito mais do que ver outras coisas particulares dele, porque quem ele é está refletido no trabalho dele. Filho do obreiro de Deus, não somente um pastor, mas alguém que tem sobre si uma responsabilidade, sobre um grupo pequenino que seja, mas que tem como resumo de ministério, um professor de escola dominical, paz, enquanto ele foi professor, as aulas dele eram tão afiadas com a palavra de Deus. Não importa, neste caso, e neste tipo de análise, o tipo, a loquacidade, o quanto era brilhante, pois, mas ele manteve os alunos dele aprumados nos caminhos de Deus. Enquanto ela foi líder de um grupo satélite de moças, de senhoras, puxa, aquelas senhoras cresceram em Cristo. Puxa, como cresceram na fé. Enquanto ela foi, foram 3 anos, mas enquanto ela esteve lá, naquele grupinho lá, eram só 5 senhoras também. Mas observem aquelas senhoras, depois daqueles 3 anos, que a irmã fulana esteve à frente daquele grupo. Então não é só para um pastor a aplicação disto, mas para qualquer um que de alguma forma tem sobre si a responsabilidade de um grupo de pessoas. Enquanto lá esteve, não deixou desviar aqueles que estavam sob a sua responsabilidade dos caminhos de Deus. Indo um pouco mais além, colocou-os mais ainda nos caminhos de Deus. Que Deus nos abençoe com todas essas lições. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra explicada. E que os resultados venham na vida de cada um, ou repentinamente, ou daqui a 10 anos, ou ao longo dos anos, pouco a pouco, não importa. Tu sabes como aplicar exatamente o que foi pregado aqui na vida de cada um, e que tu sejas louvado com isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações, ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.